Casa de Artistas apresenta
Podcast.
O seu podcast de produção.
Queria que vocês recebessem, todo mundo batendo palmas para Gui Preto, Abner Henrique e Rodrigo Marques. Senhores, muito obrigado por estarem aqui, nós vamos falar muito de produção hoje. Ô Rodrigo, eu tenho pra você já uma primeira pergunta e eu queria que vocês acompanhassem e respondessem também. Se você tem preferência em se apresentar ou em bar, ou em comedy club, ou no teatro, e por que que você prefere essa condição de trampo?
Cara, depende, são muitas variáveis na minha cabeça pra avaliar. Eu gosto muito de me apresentar em comedy club, mas depende do comedy club e do tamanho do comedy club. E eu gosto muito de teatro, mas também depende muito do tamanho do teatro. Então é realmente influencia. Mas em último, eu acho que é bar. Tipo, bar aí, vamos lá, né? Mas o teatro, quando o teatro, acho que até 400, 600 lugares, assim, dá um clima bem foda. E um comedy de 100, eu acho que com o pessoal em cima, eu não sei, tem momentos e momentos, cidades, depende, não dá pra dizer.
Mas por que você acha ruim apresentar num teatro que seja muito grande?
Tipo... Eu acho que é ótimo pra minha família.
Sim.
Pra gente ganhar muito dinheiro. Mas
pro show,
todas as vezes que eu fiz, que foram poucas, eu não tenho muita experiência com teatro muito grande. Eu acho que quando passa de 1000 pessoas, a gente perde um pouco, sabe, do time da gente natural. Primeiro que a gente nunca conversou com 1000 pessoas de uma vez, né? E a reação de 1000 pessoas é diferente, cara. Eu não sei qual é o caminho do som, mas ele tem um tempo. E aí o som da piada aí e a risada voltar, você precisa realmente entender. Eu lembro que a gente fez um show do A Culpa do Cabral no...
Crédito
Carral. No HSBC, Crédito Carral. No
Crédito Carral.
É um lugar muito grande, cabe 3.500 pessoas, que no camarim tem uma hidromassagem. Eu lembro que eu entrei, a primeira coisa que eu disse foi: certeza que Chico Buarque já recebeu um boquete nessa hidro.
É a cara do Chico.
E aí eu fui fazer show nesse lugar, e isso tem muitos anos. Foi quando o Cabral, quando a gente conseguia juntar os 5 pra fazer alguma coisa, e aí fui fazer esse show e tava muito cheio. E assim, nem perto eu tinha chegado disso. E eu tava muito nervoso. Eu lembro que eu tinha, acho que 10 ou foram 12 minutos. E eu acho que eu passei uns 4 minutos pra entender quando é que eu podia voltar a falar. Que toda vez eu voltava a falar e ainda tava vindo uma onda de risada, e aí eu parava. E, tipo, eu não gostei da minha apresentação. Pra 3.500 pessoas, eu achei que foi mais ou menos, tá ligado? Se tivesse sido 200, tinha sido uma porrada, mas 3.500, eu disse que eu não sei fazer pra essa galera toda, não. E você olha e fala: 1000, irmão, é muita gente, cara. É muita gente. É. E a outra vez que a gente fez pra muita gente foi pra 5.000 pessoas, que foi lá em Angra. Angra, não.
Em Ilhabela, né?
Ilhabela.
De Ilhabela.
Muito diferente de Angra. Ilhabela. Perdido, completamente perdido. Eram 5.000 pessoas, segundo a polícia militar. Segundo eu, acho que tinha 3.000. Mas a polícia falou.
É, doideira.
É, eles passam com drone e contam. Não sei como é que eles fazem.
É doideira. Esse quando tem uns bagulho, tipo, quando vai... Ah, o Risadaria fez... Ah, fiz show pra 20.000 pessoas. Mas, tipo, cara, é muito difícil de contabilizar, porque quantas estão prestando atenção no show, né?
Uhum. Imagina quando os caras faziam lá aqueles que eram na seta, ligado, pra uma galera...
Nossa,
o cara que pagava foi o Rafinha, fez uma galera.
Onde?
Na Praça da Sé.
Na virada cultural.
É, mas da virada era o fundo ruim, né? Esse que a gente fez em Ilhabela era lindo atrás, sabe? Tipo, a galera tava tipo, cadê uma banda? E era a gente, uma galera. Mas o show foi bom. Sendo que realmente eu acho que quando é um comedy que foi pensado pra stand-up comedy, tá ligado? Tipo, as mesas e não tem o garçom no meio fazendo barulho ou alguma coisa. Tipo, eu acho que dá um clima diferente. Mas eu acho que se fosse pra escolher mesmo, acho que é um teatrozinho pequeno, acho que talvez seja o meu preferido.
Por algum motivo, stand-up ainda não é tão forte na cena que consiga existir sem precisar chamar uma galera que traz público, tá ligado? Então, tipo, a gente fala com o Rodrigo, dá um salve no Nil, sempre alguém pra salvar e sempre apostando em uma galera que você acha que lá na frente vai virar algum bagulho também pra compor elenco. Então, eu acho que quando no interior tiver um pouquinho mais difundido a parada, não sei. E eu tô falando assim sem estudo de causa também, mas acho que se tivesse um pouquinho melhor, ou estudar uma forma melhor de divulgar também, talvez esse é um problema que a gente passa, tipo... Como que a gente faz pra fidelizar? Porque estamos assim. Mesa não pode bater, né? Estamos há 5 anos fazendo o bagulho lá. E ainda esbarra nessas coisas de precisa ainda, trazer
ainda,
alguém.
Ainda não é, não é à noite, né?
É, entendeu?
Tipo, fazer ainda, ainda precisa, precisa ter um meio que um na cabeça das pessoas e dizer, velho, se tá sempre tendo stand-up, vai lá assistir, velho.
Vai, independente, que
independente,
né,
de quem for, né? As pessoas, elas, hoje em dia, elas querem ver um artista específico, né? Por causa, sim, da internet, isso.
Pô, Noite da Comédia mesmo, cara, do Guto, em Itaquera. Tipo, que ele produziu lá toda quinta. Era maneiro demais, não, Rony?
Era o melhor show de bar.
Que às vezes não tinha headliner e o bagulho virava.
Cara, aquele show era muito alto, né, velho? Ainda, sim. Acabou?
Acabou. Venderam metade na pandemia, venderam metade do bar.
Cara, mas era um bar muito pequeno.
E pegaram metade dele. Aí metade.
Então, metade daqui, cara, qual, né, foi a metade, né, velho? A metade palco, dentro ou a metade fora?
A do palco,
foi
a do palco,
a fudeu.
A do palco e da mesa de som.
Aí a gente tem que fazer isso lá pro delivery. Mas pegaram metade.
Quando eu comecei, já tem muito show rolando, muita gente fazendo, então é muito difícil se destacar, né? E, tipo, não tem um show que vai mudar a sua vida. Tipo, é uma série de shows que você tem que estar fazendo bem sempre. Então, você, tipo, se prepara lá da base pra, mano, o show que precisar ir bem, porque a galera tá assistindo, eu vou ir bem, tá ligado? E, tipo, tem que fazer muito show.
É, e você tem poucas dessas oportunidades, né? Que você... Sim. É, não é que a galera tá sempre, todo mundo te assistindo, tá todos os produtores te assistindo. E, às vezes, a própria Joyce, né? Na época do Comedians. Já vi gente falando, caralho, o Joyce ou a Fernanda, que era antes de... Caralho, o cara é bom. Mas o cara é bom e beleza. Ah, tá, mas tá cheio de gente bom aqui. Então, vamos deixar por enquanto, quando ele tiver alguma coisa... Tipo, você não sabe o que é que a pessoa quer, cara. É, às vezes também tem sorte, às vezes é de momento. Então, tipo, tu não pode ficar esperando a vida te dar as coisas, velho. Tem que ir atrás. Então, faz a porra da tua sorte. E esse é o Coach RM.
Não, eu tô...
Toma. Porque, e até porque, cara, se você for parar pra pensar, aqui você já tem muita gente boa, então ser bom já não é suficiente. Tipo, não é só ser bom, mas ser bom todo mundo é aqui. Então corre, faz toda a diferença, né? E isso principalmente num cara que tá, sei lá, em Uberlândia, lá no meio do Brasil. Não adianta ele só ser bom lá, se ele não fizer o corre dele lá, pra vocês que estão aqui descobrirem ele, pra
se ele tiver, a girar. Se ele estiver entrando num palco, fazendo 15 minutos, o de sempre, e dando uma porrada, ele vai continuar fazendo lá, tá? Ele tem que vir pra cá, ele tem que começar a fazer noite lá, tem que, depois de um tempo, gravar. Mas eu acho que a galera tá muito nessa febre de gravar. Abner Henrique e Gui Preto e Guilherme, o que é que vocês acham dessa parada da galera começar a postar os vídeos, tipo, muito rápido? O cara tem um ano de comédia e aí ele tá acertando 10 minutos, porque ele tá fazendo 10 minutos há um tempão, ele vai e solta. E o que, que vocês acham disso? Já ia dar minha opinião.
É, acho que
ele
tá na esperança de estourar, só que é tipo, é uma chance de loteria, né?
Mas estourar pra quê se tu só tem aqueles 10 minutos, tá ligado?
Não, então, as pessoas são imediatistas. Tipo, o cara tá pensando assim, quanto mais eu for conhecido, se eu chegar lá no dono do Hilários com um Instagram com 50 mil, o cara vai querer me colocar independente de quem eu seja. Porque os caras veem o número, né? Então, tipo, o cara não tá pensando na qualidade da comédia.
Mas tu acha que o pessoal dos comedies colocam as pessoas por causa dos números?
Não. Tô falando, essa é a mentalidade.
A mentalidade do cara. Sim.
É, exatamente.
Sim.
Tipo, o cara vai falar assim, mano, quanto mais famoso eu ficar aqui, fazendo o meu, sei lá, vou postar vídeo no feed do Instagram porque eu quero estourar aqui, e aí quando eu for fazer um solo vai ter gente pra me assistir, tá ligado? Só que, tipo, a questão é que na comédia meio que não existe atalho, né? Não existe atalho. Tipo, você tem que fazer muito tempo pra ficar bom, tá ligado?
Mas vocês acham que esse cara, ele tem essa consciência de que só os 10 minutos dele, ele tem que depois criar mais? Vocês acham de verdade que eles têm essa consciência de que não é só esses 10 minutos? Eu acho que não.
A gente não tem a régua quando a gente tá começando, eu acho, de qualquer bagulho que a gente vai fazer. A gente não tem a régua. Então, eu acho que... Eu já devo ter postado um monte de vídeo pro Facebook, YouTube, e sem consciência nenhuma do que eu tava fazendo. O que não é desculpa, eu acho que assim, todo mundo informa a parada, tipo, pô, posta um vídeo que tá com qualidade boa de som, de imagem, vê se suas piadas estão boas. Só que eu acho que tem uma galera que tá muito na ânsia, seja de virar, ou de ser notado, ou uma terceira via que é essa do eu não tenho ninguém do meu lado pra me dar um salve, de me falar, cara, talvez isso aí que você tá postando não tá legal, porque às vezes são seus amigos, e os seus amigos no começo eles querem te ajudar e falar, bicho, eu não vou falar que isso tá uma merda, que eu preciso que você continue.
E teus amigos querem ver também teu vídeo, tá?
Entendeu?
E eu sinto que a galera iniciante acha que quando a gente fala isso, parece que a gente tá cagando regra, tá ligado? A gente não tá cagando regra, velho, a gente só tá falando que a gente sabe que hoje em dia é muito mais fácil a mídia pra você conseguir gravar a parada em qualidade e colocar na internet. A gente sabe disso. Você tem que entender que você tá fazendo uma arte, velho.
Sim.
Você tá fazendo uma arte. E você... Imagina que se fosse um pintor. tu tá pintando há um ano. Tu já vai abrir a porra de uma galeria e expor teus quadros só porque tua mãe e teus amigos falaram que teu quadro tá bonito? Não, caralho. Vixe, tu tem que entender que tu tá fazendo uma arte, cara. Ah, é isso que tu já quer mostrar? Tá ligado? É isso que é o trabalho que tu quer mostrar pro mundo já? Não é, cara. Você não é um artista ainda. Você é só um admirador, cara. Um cara que tá tentando.
E você que tá aí mergulhado no incrível universo da produção de shows de stand-up comedy através do nosso podcast. Meu nome é Guilherme Araújo. Você já sabe porque você tá assistindo o podcast, então, teoricamente, você tá me assistindo. Então, e agora eu tenho uma recomendação especial pra você. É o livro Bora Produzir. Esse que deve ser o guia completo e definitivo sobre produção de shows de stand-up comedy no Brasil. E vai te ajudar a aprimorar suas habilidades para a produção de shows de comédia. Nele você encontrará dicas valiosas, insights exclusivos e histórias inspiradoras de bastidores de shows dos humoristas que eu trabalhei nos últimos 10 anos. Então aproveita todo o conhecimento e toda a paixão que você já absorveu aqui assistindo o podcast e aprofunde ainda mais o seu conhecimento com o nosso livro Bora Produzir. Então clica no link da descrição e tem acesso a essa incrível fonte de informação. E aí, bora produzir?
Tem uma coisa aqui em São Paulo que vocês fazem, os comediantes já estão trabalhando direto, grandes, que são as oportunidades. Tem gente que reclama que não tem, né? Porque eu acho que você que cria essa oportunidade. Mas vocês dão muita oportunidade para os comediantes que estão...
Tem gente que reclama.
Que chegando. Não, mas sempre vai ter.
sempre vai.
Isso vai ter. Tipo,
eu já escutei justamente a crítica que a gente não dá... Né,
o Rodrigo só me chamou para abrir o show dele. Hoje nós somos bastante amigos, mas me chamou porque a gente fez, sem querer, por causa de pandemia, um show junto. Uhum. Aí ele viu meu trabalho e falou, irmão, vem fazer. Aí você começa a entrar no circuito. Mas é o que eu tô falando. Eu criei minha oportunidade e calhou de fazer show com ele.
Tem meritocracia, esse negócio de meritocracia em tempos de esquerda e direita tão polarizada é difícil falar, porque é com muita desigualdade, né? Mas aqui nós estamos falando de uma profissão e todo mundo meio que começa sem saber e vai aprendendo, né? Então existe uma meritocracia, claro que devem ter características que fazem um profissional estar mais à frente de outro quando começa. Deve existir isso, assim, filho de dono, nananana, sei lá, qualquer coisa que vai te abrir mais oportunidade. Mas, ainda assim, eu vejo na comédia um sistema muito de trabalho mesmo. Assim,
sim,
eu
também acho.
Quem trabalha bastante tem oportunidades. Claro que também tem toda a questão das mulheres e o machismo do mundo que deve estar presente na nossa profissão de alguma forma e a gente acaba talvez fechando porta, né, diminuindo, tem uma mina no show, essas coisas todas que a gente já escutou e já vem debatendo e conversando sobre. Então, e tentando melhorar. Mas eu acho que a gente ainda, tirando essas coisas todas que eu não devo estar vendo, assim, a gente, no geral, a gente dá o prêmio para aqueles que estão trabalhando pra caramba.
Sim. E às vezes alguém que trabalha mais é melhor do que uma pessoa tão talentosa, né?
Isso é muito doido, né? Isso acontece direto.
Acontece o tempo todo, é verdade.
Tempo todo. Isso aí é quem trabalha. Quantas vezes você viu alguém que... Por exemplo, quando o Murilo Gann tava bem atuante na comédia, ele não era o cara mais talentoso, sacou? Mas ele era um dos que mais trabalhava. Aí ele ganhava 50, 60 mil no mês.
Aí as pessoas não entendem.
A pessoa nem conhecia, não entra na TV, não tá não sei o quê. Por quê? Porque ele tá esmirilhando, né?
É isso mesmo.
Nossa, que sorte do Murilo Gann.
Nossa, a palavra sorte tá uma irritadinha que boa, sorte. Né? Você é um cara de sorte,
Nossa, sou... certo. Tava trabalhando um monte.
Eu tenho uma lembrança contigo. Que quando a gente fazia o
de roupa ou sem?
Primeiro de roupa e depois... a gente sempre que terminava o show, em qualquer lugar do Brasil, a gente fez Campo Grande, a gente fez Rio muitas vezes, enfim, isso. A gente fez um monte de lugar. Mas toda vez a gente tinha meio que se tornou um ritual, assim, o fato de a gente ir pro hotel, terminava tudo o que tinha que acontecer, e aí que a gente ia pedir nossa comida no hotel, os três, né, Rodrigo, Nando e eu, e aí sim, e aí que ia começar a falar de comédia, falar das coisas engraçadas, bater papo. Cara, isso faz tanta diferença, isso faz... A gente cresce tanto.
Sempre fazíamos mesmo, né? É que a gente gosta de estar com humorista, e você escuta isso nem dos comediantes daqui, dos gringos também, o tempo inteiro você escuta isso, né? Os caras falam que eles adoram estar entre eles, e você vê os comediantes, ih, minha galera, eles vão falar os assuntos que eu gosto, eles vão zoar dos outros, eles vão pensar umas coisas engraçadas.
Mas eu tava reparando que você tá falando de estar com os comediantes grandes, eles não separam muito os comediantes, não, mas a galera ainda que não é tão grande, fica tentando meio que separar, eu meio que senti isso, tá ligado? Ah, a galera que é mais segura... mais segura. Tipo, se você chegar numa noite de open, você vai subir no palco e vai fazer com os opens, tá ligado? Tranquilamente vai embora pra sua casa. O comediante que ainda tá passando, tem uns que ficam meio receosos. Eu fico vendo isso, eu acho, eu acho isso engraçado pra caramba, tá ligado? O Nando chega, tipo, o Nando chega no lugar e fala, beleza, vai chegar um que nem é ainda.
É porque acho que a nossa profissão ainda tem, mano, acho que mais do que outras, a parada do ego é muito presente, do tipo, a gente é muito vaidoso, as pessoas têm teto de vidro, muito frágil, né?
A gente tava falando antes de começar até sobre teto de vidro, né, também.
Os caras têm que ficar se reafirmando, né?
A Pete já falava sobre isso há 20 anos.
Mas eu não tenho esse...
Teto de vidro. Quer cantar um pedacinho? Não?
só uma modinha. Tu falou agora do... Do que nós estamos falando agora?
Tá falando dos caras do meio que...
Ah, tá. Eu não tenho esse sentimento que se eu vou chegar numa noite de open, eles vão mandar eu fazer... Ah, pode fazer,
não,
sacou?
Não vão porque eles vão ficar... Caralho, o Nando tá aqui.
Eu não... Assim, que eu vou conseguir furar as filas das coisas. Eu não consigo, mas...
Você chegaria na noite de open, você consegue.
Pois é, eu não tenho essa autoestima, mas entendeu? Mas não é nenhum problema de conseguir ou não.
Mas você iria numa boa, é isso que eu tô te falando.
Eu iria, tá ligado? Sim,
você
sim,
não
sim.
diferencia, você não se distancia mais.
É, porque quem se distancia da galera que tá começando, ele tá dando o primeiro passo pra ficar desatualizado.
É isso.
Dá pra perceber nos comediantes que eles, em vez de rodar o circuito, ficam só fazendo show solo, sozinho, o tempo todo, tipo, durante anos, depois de um tempo começa a ficar um pouco velho.
Começa.
Bill Burr falava isso, de que ele ia no comedy porque ele queria estar com os comediantes novos pra ele pegar as influências do novo também, tá ligado?
Precisa.
Tem uma entrevista do Rafinha que ele fala, né, que o Chappelle sai da mesa deles, que eles têm uma mesa, ele fica só com a outra galera, trocando ideia, querendo saber que o cara tá chegando, quem é. Porque é se reinventar também, né, cara?
Senão você atrofia mesmo, sacou assim? Aí tem que ficar... Não que eu seja um cara que vai em todos os shows, porque eu não vou. Eu não observo pra caralho os open, assim, nossa, vamos ver
quem tá essa
cereja do bolo.
Que nem olheiro do...
Eu não faço
isso. Numa peneira.
Cara, eu não gosto nem de assistir uns bem profissionais, sabe? Sim. Eu já não tenho nem paciência pra assistir o Ventura, o Afonso, qualquer um desses que são muito bons. Eu já não tenho tanta paciência, sabe, de ficar assistindo o vídeo. Vamos ver o novo do Afonso. O Afonso lança toda semana, se eu ficar tirar minha vida só pra ver o novo do Afonso.
35 minutos.
Você não faz o seu, né?
Mas ainda assim, claro, assiste de vez em quando alguma coisa. Quando vê que alguma coisa estourou muito, você vai lá dar uma olhada. O Rodrigo é um cara que eu ando assistindo bastante, que é da Casa dos Artistas. O
Rodrigo tá indo muito bem.
Tá indo muito bem. É meio por causa de aprender, assim. É um pouco observar pra aprender. Então, como eu já vivi com outros humoristas muito tempo e o estilo deles eu já entendi, absorvi o que...
Já sabe pra onde vai, né?
Já sei onde, pra onde vai. E até absorvi pra mim, assim, né, as influências. O do Rodrigo, como ele tá passando por uma transformação, até ele mesmo, antes ele era o rápido, gritão e não sei o quê, agora ele tá um cara bebe uma cerveja, com a troca fluida. Isso me interessa, sim, né, no meu aprendizado cômico. Então eu olho, o Rodrigo eu sempre assisto.
Eu queria te perguntar uma coisa, Nando. Quando você tá num show e não tá funcionando bem, você consegue se manter calmo? Você acelera a fala?
Não acontece muito
comigo. Não sei.
Cara, não, eu não sou muito calmo, não. O meu maior defeito é a minha memória ser muito ruim, então eu não consigo estar com o texto sempre bem decorado, sacou? E isso me tira a segurança do acting que nas primeiras vezes que eu tô tentando fazer um texto, sacou? Então eu tenho essa dificuldade aí de daqui a pouco eu tô perdido e daí aquilo ali vai virando uma bola. Sacou?
E demora. Nem da plateia não reagir, né? A plateia fala, gente, o que tá acontecendo aqui?
Nossa, a galera tá até gostando, mas...
É isso que é inovar o stand-up, Nando.
Eu consegui muito enxergar o seu divertidamente na sua mente aqui, trabalhando.
Discutindo, né?
O que é que agora? Eu tenho muito esse problema. Então eu não consigo ser seguro nas primeiras vezes que eu faço texto, geralmente não se aproveita, ou eu não chego, ou depois eu olho e digo, esqueci muita coisa, tem sempre isso no meu trabalho. Eu demoro pra... Eu tenho que estar... Eu saber onde estão as piadas mesmo, realmente a galera riu, e daí tem uma outra aposta que daí eu começo a dizer, aí é só porque eu não sei fazer ainda, mas... eu acho que tem, sabe? E eu fico. Aí daqui a pouco tu vê que não tinha, tira. Aí daqui a pouco você entende o jeito de falar ou botar no lugar certo que vai. Eu... É tudo garimpado, cara. Eu demoro pra fazer. Por isso que eu não lanço tanto vídeo rápido como a galera.
Semanal, acha, né?
Que o... é. Ah, não, eu lancei até esse. Fazia antes da pandemia apertar, agora eu fiquei. São umas 15 semanas lançando toda semana, o que pra mim é bastante, sabe? É difícil lançar 15 semanas toda semana, essa merda. Uhum. É muito, muito complexo. Mas eu não gosto tanto de lançar semanalmente, sabe? Assim, me incomoda. Não. Me incomoda
mas por... Você acha que perde a qualidade?
Não, eu não entrego... Eu entrego uma coisa legal, mas eu não entrego a qualidade que eu gostaria. Entendi. De entregar.
Você vai saber fazer. Você vai saber fazer.
Se testasse mais uma semana.
Mas 3 vezes que eu fizesse isso aí, já ia estar... topzera. E aí, às vezes, não é. Não tá topzera.
Tô no Pará com o Diego Menassi. Aí eu tava...
Um dos piores shows que eu fiz foi o Menassi faz uns 2 anos.
É, né? Mas vou te contar. Aí eu tava no hotel. Aí tava no hotel, ó. Ó, não, dá. Ó, eu no hotel, hein? Tô no quarto. Tá. Ó. Vou abrir, né? Fui abrir. Aí tava o produtor com a menina. Falou, te assiste no Parafernália, vai tirar uma foto contigo.
Tá brincando?
Tô no quarto.
Não, não, não.
Juro por Deus.
Não foi, não. Você inventou agora.
Juro por Deus. Liga pro Menassi.
Ele foi até o quarto com a pessoa.
Cara, com a menina, era a menina.
Maravilhoso.
Bah, eu já tive gente que... Eu já tive... O
maluco sai de toalha.
O que foi, irmão? Pô, tava transando. Será que a gente na foto? Nem avisou, nem me deu uma mensagem.
Avisou aqui, ó.
Nessa hora.
Chegou gritando, ó. Foi educado, bateu na
foto. Foi educadão, né? Foi educadão.
O que, cara, que eu ia falar aí que você falou antes aí?
Do Menassi, que você falou que foi o pior show.
Esse show aí também é um daqueles que eu digo que eu sou bonzinho e aceito um show que não devia. Ah, o Menassi, vou tirar uma foto com o Menassi, vou tirar, fazer esse show com o Menassi, que o Menassi, porra, quanto tempo tem o Menassi aí, né? Quanto merece.
Me dá show pra caramba.
Merece a consideração, vamos fazer esse show, embora eu já tava querendo não fazer tanto em bar, já tava, minha carreira tava super corrida, filho longe. Aí minha mulher, ainda caiu no dia do show, a minha mulher e meu filho tava aqui em São Paulo no dia, e eu, não queria muito ir, assim, sabe? Tava louco pra ficar com eles. Falei, tá, mas vamos, era na em Peruíbe, sei lá, uma parada assim.
Ele faz muito show ali na praia.
E não, né? Era tão longe, se não me engano, lá eu peguei o carro e fui pra lá. Aí, quando eu estacionei, eu já sabia que tava errado. Mas, assim, não precisa, às vezes não precisa entrar no estabelecimento. Às vezes a energia
você
já vem manda.
Sentindo, né? Você no meio já, do carro fala.
Ai, que estranho.
Vem tudo arrepiado aqui. Engraçado.
O ar para de funcionar do carro, volta.
Dá um calorzinho.
Deu um arrepio aqui.
Eu já vi que tava errado. Mano. Aí eu entrei lá, o lugar que era aquelas coisas de narguile.
Fiz muita tabacaria.
Só fiz um bom até hoje. Só fiz tabacaria. Só um bom.
Foi por agora?
Não, faz muito tempo. Foi muito tempo.
Não era nem tabacaria ainda.
Era uma com. Bateu na nave?
Bateu a nave.
Era lá. Lá e foi um showzaço, sacou? Então esse show foi o único que eu fiz em tabacaria que funcionou. Entre a fumaça, assim, sabe? Tu conseguiu. Foi. Aí eu cheguei lá nesse lugar que era meio tabacaria, mano. Um lugar parecia. Aquelas baladas de praia. Eu não sei te explicar, assim. É porque eu tenho uma experiência de praia. Não sei se é a mesma pra todos.
É o lugar mais assustador pra um comediante.
É um lugar que você só viu uma luz negra lá dentro. Sabe, um lugar que claramente era uma garagem há 3 semanas antes.
Tava
agora
tocando
chama
uma música.
Stars Club, sabe? Eles mudaram o briefing. Faz 3 semanas.
Tava tocando música alta?
Cara, tava, mas muito alto.
É esse. Quando, sempre que tem stand-up é uma música mais alta.
Quando você escuta da rua a música, você já viu que tá errado, sabe?
Gente, que não sabe o que vai ter.
Não, era que não tinha tanta gente assim.
Precisa ter pessoas.
Era uns bancos tipo de igreja, assim, uns tipos de banco lá, meio comprido, saca? Era difícil explicar, é difícil. Aí eu cheguei num lugar muito escuro, assim, eu cheguei num camarim, o dono do lugar falou assim, a nossa fritadeira estragou.
Primeira informação
do rango da noite, louco de fome. Ele estragou, mas eu pedi já pra eles comprar uns pão. Mano, eles trouxeram uns pão horríveis. Nojento, assim, eu não sou de reclamar de comida, eu sou muito bonzinho, assim, mas eu faço questão de reclamar nesse dia, porque era horrível os pão, tá ligado? Os pão pareciam que eles tinham passado no sapato antes e botaram assim, vamos, cada um, assim, uns pãozinhos. Era tipo aqueles pãozinhos de calabresa que tem, assim, só que não tinha calabresa. Tu cortava, aí eu fico, tinha isso aí, não consegui comer, assim, achei, eu entrei no palco. Tinha mais alguém fazendo show comigo, eu sei quem é, mas me faltou o nome dele agora.
E tava comendo o pão tranquilo.
Aí eu subi, mano, subi no palco, tinha uma luz daquelas que eu não via há muito tempo, assim, aquela que te atravessa você, sabe? Assim, aquela luz que você se sente fraco na luz.
Sim.
É uma luz muito poderosa. Você fica assim, Fica coado. Você fica coado.
Parece que a polícia te enquadrou.
Boa noite, gente. Tudo bem? Tava
fugindo. É isso. Perto desse uma luz horrível, cara. Horrível. Assim, e uma caixa de som daquelas bem alta e velha, assim, que tava funcionando muito bem, diga-se de passagem. Não, não tenho reclamação.
Caralho.
O som estava excelente. O
microfone maravilhoso.
Essa coisa mais surpreendente dessa história. Não, o microfone era choco, mas a caixa de som... A música meio abafadinha.
Afinal de contas era você. Era,
né? É, exatamente, pô. Vai mudar agora. Aí, justo nessa vez, tu acha que eles iam me dar
o do Raul Gil, né?
Bem nessa vez ia ser um premiado. Daí eu tô fazendo show, cara. Primeiro, eu comecei, eu detesto quando me atrapalham bem no início do show. Por isso que o problema de microfone me incomoda muito, porque ele acontece no início do show, geralmente. E é um momento que eu preciso de muita atenção, que eu vou ter umas piadas de viagem, então eu preciso... Aí, cara, eu comecei assim, uma das meninas, que eu acho que era a esposa do dono, subiu na caixa de som. Subiu. E não é que a caixa era longe, a caixa só era aqui, atrás de mim, mano.
No meio do no show, apaixonando.
No meio dos dois, 30 segundos de show, chegava a alpinista. Aí ela. Aí isso já me incomodou. Eu dei uma piada, dei outra. Aí eu já comecei, dei uma debochada nela, falei, não, tá atrapalhando. Ela desceu, sacou? Nisso, o dono começou a conversar com alguém no corredor e dava pra vazar tudo. Aí daqui a pouco eu tive que xingar ele também. Sacou? A plateia tava naquela. A plateia devia ter 25 pessoas, assim, não tinha mais que isso. Daqui a pouquinho, irmão, do nada, o cara da primeira fila vomitou.
Oi?
Eu juro por Deus. Do Oi? Nada. Do nada, ele não avisou, não teve um comunicado.
Não esboçou nenhum sinal.
Nem um cigarro.
Não, ele tava bem.
Nada. Tava bem.
Tava inteiro.
Vomitou. O narguilho não fez bem pro cara, sabe? A fumaça. Mano, ele olhou, ele ficou. Vomitou. Eu tava nos 15 minutos de show, assim. Eu tive que falar, gente, eu ia continuar, eu ainda fiz assim. Ei! E gritei, fiz uma esculhambação. Daí eu tentei continuar e falei, não, galera, vou dar uma pausa pra galera limpar e vou sair e voltar. Saí, voltei, não tinha um limpo. E eu juro, e eu fiz o show, acho que o menino fez também um pedaço, uma hora lá, esse que tava comigo, que eu esqueci o nome agora.
Meu, bem que tu não é nojento, né, meu? Tem gente que...
Não, e vomita junto, né? Imagina isso. Aí eu tinha dado voadeira em todo mundo lá dentro, se você tivesse vomitado no palco.
Nando, que diabo aconteceu com a sua carreira?
Foi essa desse show que eu digo, vou ajudar o brother. Na quinta-feira, tô com a quinta...
Podia estar em casa.
Minha família não ia estar aqui. Eu disse, é quinta, mano. Vou dar essa força pro Benassi, sacou? Aí eu cheguei lá, mano. Tudo isso. Aconteceu mais coisa, mas assim, eu não exercitei contar isso a ponto de lembrar. Mas teve vários acontecimentos aí.
Que maravilha.
Beleza, beleza. Então me fala uma coisa. Em relação a isso, você tá num bar e o bar tá barulhento. Qual a melhor solução? Porque ali já não tem mais o que fazer.
Não pedir suco de laranja.
Você já tá no palco, então não tem o que fazer.
Mostrar um seio costuma
funcionar bem, né? Porque tem problema também que não tem solução, né?
Olha, eu tava fazendo show num lugar que tinha música ao vivo antes. Eu acho que isso pra mim é a pior preparação pra um show de comédia.
Clube do Minhoca.
Tá com música ao vivo.
Não, mas normalmente é um sertanejo, que a galera tá dançando
não,
um forró,
mas é um clima
sabe?
Muito diferente. Você vai pro Minhoca pra ver stand-up e ganha música. É diferente. Esse bar, a galera tava assim... Shot to the heart! Eles, tipo assim, curtindo muito o Bon Jovi, o Metallica, gritando, batendo na mesa, em pé. E agora... Stand-up!
Corta o show, todo mundo suado na pista. Sério? Agora vocês sentam, porque vocês vão assistir.
Não, senhoras e senhores, Babu Carreira.
Juro por Deus, estava tipo no auge. E aí quem entrou foi a Camila Vaz, ela...
Carioca, sim.
Carioca,
atriz
do Comédia de Salto Alto. Começou uma das primeiras mulheres a fazer comédia no Rio e no Brasil. E a Camila... Tem essa coisa da Cicerone, né? Ela subiu e ela começou a, tipo, trazer a galera. Foi tipo assim, galera, é outra coisa que vai acontecer agora. E ela ficou muito tempo sem entrar no texto, porque ela tava conversando com as pessoas.
Convencendo a galera.
Explicando o que ia acontecer agora. E ela quase perguntou o nome de todo mundo, que é como faz uma drag em boate, né? Que ela sabe que ela tá entrando no meio da música. Então ela vai e pergunta de onde é quase todo mundo da plateia pra criar um vínculo pra poder começar um show. Mas isso é um trabalho que a mais que o artista tem, que ele vai perder tempo de texto dele, perde tempo de piada, só pra conseguir minimamente botar um show no espaço que ele precisa estar.
E Patrick,
pra colocar.
Você acha que, beleza, as meninas estão começando a... Você tem o quê? 3, 4 anos de carreira. Isso. Você tem já alguns a mais. Tem uns 10, 11 aí. 12. Há 12 anos atrás, era mais difícil ainda, né? Porque a galera, a grande maioria das pessoas que iam no show de comédia, hoje isso acontece menos, elas não faziam ideia do que era comédia, do que era stand-up comedy. Então esses perrengues de hoje, talvez há 12 anos atrás eram ainda pior.
É, antes você tinha ainda que ensinar para as pessoas o que, que ia acontecer, né? Hoje as pessoas, tipo, bem mais do que antes, já sabem o que, que vai acontecer quando vão assistir um de nós, ou um grupo, ou vão ao clube de comédia. A maioria das vezes as pessoas custavam para entender, tipo, que, pô, é só uma pessoa com um microfone. E como não tem produção nenhuma, às vezes nesses lugares, não é um show de stand-up, é você com o microfone numa churrascaria.
Nossa, já fiz muito pizzaria.
Então é...
Tabacaria.
O cara com rodízio de pizza.
É uma pizzaria, você pega um microfone, levanta e começa a falar. É isso que as pessoas estão vendo, entendeu? Então, aí é muito mais difícil. Se é uma pizzaria, mas, pô, na hora apaga a luz toda, assim, só num lugar escrito, pá, pizza, comedy, não sei o quê, a pessoa fala, pô, ali vai rolar um negócio. Agora, o cara levanta do nada, é a luz normal, assim, tipo, o garçom passando a 1 metro dele, e ele fazendo, então é muito mais difícil. Ainda mais quando as pessoas não estavam acostumadas a falar, porra, é um maluco, né? Tipo, qualquer um que pega um microfone agora e entra num ambiente, você tá no meio do Carrefour segurando um microfone. Era a mesma sensação.
Uma promoção.
Era a mesma sensação, porque eram lugares que tinham tão zero ambiente pro show, que tipo, era a mesma sensação de você estar em qualquer lugar tentando falar sobre qualquer coisa.
Assim. Um cara vai pedir alguém em casamento, né? Alguém vai esperar
tipo,
alguma coisa
porra,
assim.
Mais um.
Você vê como a iluminação é uma coisa que pesa, né, cara? Porque eu acho que pra mim...
Ela ambientaliza.
Eu acho que o detalhe que faz mais falta é realmente uma diferença de luz entre plateia e o cara que tá fazendo o show. Por mais que a gente em algum momento peça pra acender, pra conversar com o pessoal e tal... Mas, cara, iluminação pode ferrar também, o show, se estiver direto no teu olho.
E quando tá a luz certinho, você assim, ó, legal, aí você fala, beleza. Você fala, acende a luz um pouco pra eu conversar com a plateia. E tem uma luz geral só que acende que dá pra ver tudo. E aí tá tipo um clima de show e do nada, velho. Você
acabou
tá vendo tipo azulejo, tudo, um lugar aberto, tipo uma lagartixa no teto. O placar do bilhar escrito assim lá atrás, assim.
Lá atrás, ó.
Mas você sabe que eu acho que isso é um... Tem os dois lados também. Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa da plateia já tá mais preparada, já sabe o que, que é, né? Na grande maioria. Existe também agora as produções em massa. Claro que ainda é em número muito pequeno, mas aí qualquer pessoa acha que pode produzir em qualquer lugar. Porque popularizou de algum jeito.
Mas
então...
sabe por quê? É igual o parkour. Sabe parkour? Tipo, às vezes o cara vê e ele acha tão legal aquilo e parece tão simples de fazer, pular daqui até ali, que o cara fala, mano, vou fazer também, filma aí. Aí tem um monte, muito mais vídeo de gente caindo, fazendo parkour do que conseguindo. Porque parece simples, né? Tipo, pô, eu vou chegar correndo ali, vou segurar ali, pô, então é isso. E aí você chega, bom, já não contava que ali não é liso, não é do jeito que você tava pensando, você já toma um rola. Eu acho que quem vai fazer as coisas, principalmente stand-up e produção de stand-up, que parece que é super simples, o cara fala, eu consigo fazer. E na hora que ele vai fazer, não ele é toma isso. Um rola, entendeu? Então, a simplicidade é falsa do negócio, né? Parece que qualquer um pode fazer.
Não, eu
pô,
acho
é só uma luz e um som?
E é assim, normalmente né? É isso mesmo. Inclusive, é uma, eu acho que é até uma ilusão de quem faz teatro, que acha que o stand-up... É claro que quando você fala do teatro, você tem um cenário, você tem figurino. Ele é, de fato, ele mais complexo, né? Ainda mais se você tem mais atores, mais personagens e tudo mais. Mas o stand-up, se você for fazer uma boa produção, não é tão simples assim. Porque você vai pensar numa acústica desse som, ele tem um né?
Mas eu ainda assim, ó, eu acho que é essa a questão. Eu acho que é mais fácil, sim, se você já faz produção de audiovisual no geral. Se você faz produção de audiovisual no
é
geral...
É que você precisa de pouco.
Você saca. É, não, mas é aquilo. Você não pode só jogar o artista lá. Você tem que minimamente testar as coisas.
É que tem a diferença de simples e fácil,
exatamente.
Né? Tem coisa que é simples. Andar de bicicleta é simples. Mas se você não sabe, não é fácil.
Não é fácil.
Né?
Sim, sim.
Então é bem isso, eu acho. A simplicidade é tão grande que se você vacilar em qualquer coisa, você fode pelo menos metade do negócio.
Mas é porque também a produção, ela é muito cheia de detalhe, né? Então é simples no geral. Mas se você for pegar cada detalhezinho que pode fazer com que um show dê errado, e é tão mais fácil fazer um show dar errado, que você acha que beleza, dá pra fazer. Mas aí agora que você vai pegar no dia a dia ali, cara, é tão difícil, é tão cheio de coisa que vai dar errado. Se você nunca passou por isso, se você nunca conseguiu
e
fazer
mesmo você sendo um bom produtor, vai dar errado, né?
Sim,
eu acho que
sim.
Um bom produtor, a parada do bom produtor é não fazer o mesmo erro duas vezes, né? É, já aconteceu comigo de eu ir fazer show em algum lugar e chega lá e o cara ramela muito em uma coisa. Tipo, na logística, o cara pega pra mim um voo 2 da manhã saindo de Brasília, sendo que o show acabou 9 da noite em Goiás. Sabe, uhum. Tipo... É, aí você fala, porra, cara, e agora? O que, que eu faço? Eu vou brigar, vou ficar puto, mas aí eu vou ficar mais 2 dias aqui porque eu não vou ter voo amanhã? O uhum. Que eu faço? Tá, então vamos lá. Só que depois troca uma ideia com o cara, velho. Ó, só o que você fez comigo, se fizer com qualquer um dos meus amigos, eles não voltam nunca mais. Só pra você saber. E aí passa 6 meses, você volta lá, o cara fala, mano, cola aqui. Você vai lá, mano, o cara te botou no melhor hotel, com o melhor voo.
Resolveu.
No melhor horário, perguntou se você quer Congonhas ou Guarulhos. E parece que, porra, os caras estão com frescura. Não é frescura, é que, cara, às vezes a gente fica 1 hora no palco. Beleza, é 1 hora, você tá viajando pra fazer show. É 1 hora, só que, mano, você passou 3 horas no avião, 1 hora no Uber, 1 hora no salão de embarque, 1 hora pra chegar até o hotel. E, tipo, se tudo não tiver certinho, no final... Quem vai se fuder é você e o público.
Uhum. Você pegou todos esses erros que você viu acontecer nos últimos 12 anos. Não 12, mas 9 anos, quando você abriu o Minhoca. Você pegou todos eles e analisou para poder fazer o Clube do Minhoca, porque ele hoje é perfeito pros humoristas. Não porque você tá aqui, porque se tivesse só as 12 eu falaria a mesma coisa. Hoje ele é perfeito pros humoristas. Você pegou tudo isso e trouxe a experiência para cá, ou o Minhoca foi se consolidando show após show, e aí você foi vendo os erros e consertando depois de pronto?
Cara, na verdade, tipo, quando eu fiz o Minhoca, eu já tinha feito um show, um DVD que era o meu show na minha casa, já tinha feito o Partiu Stand Up, que a gente fez o show numa oficina, e essas duas coisas, tipo, já junta elas com o Nathan, é o Clube do Minhoca.
Ok, ok.
Que é fazer um show num lugar pequeno, depois fazer um show em qualquer lugar, e depois pegar uma galera que topa se encontrar pra um objetivo em comum. É, são essas três coisas. Então, eu acho que o Clube do Minhoca já estava pronto antes de eu ter descoberto ele. Eu fui só o primeiro, tanto que depois um monte de gente replicou algumas coisas parecidas que a gente tentou fazer ali. E de alguma forma deu certo. Surgiram vários clubes pequenos depois ali também. Então, eu acho que já estava meio que ali na cara, assim, sabe? Agora parece óbvio quando eu olho para trás. Na época não pareceu. Mas não houve, assim, um grande planejamento de vou analisar tudo que deu errado, tudo que deu certo. Eu pensei, eu vou fazer de uma forma tão simples que não dê como dar errado, sabe?
Mas o Patrick, vou falar por ele, por ele não, né? Dele, no caso, eu lembro que na época que o Clube do Minhoca tava começando a abrir, que ele ia lá pra reformar, eu não tava fazendo stand-up mais. Uhum. Porque eu tive esse buraco que eu fiz 1 ano de stand-up, parei, não fiz stand-up.
Fala por quê?
Porque eu fui fazer uma novela na...
Deus salve o rei, Deus salve o rei, Deus salve o rei.
Entendi.
Fiz uma novela.
Entendi agora.
E aí eu fui morar no Rio.
Entendi agora.
É que ele é muito modesto.
Eu fiz uma entrevista com o Rony Von, que acabou com a minha vida.
E aí você não
tinha
tempo,
E aí eu tive
tempo,
que sair de São
né?
Paulo.
Você não tinha tempo, né? Pra...
Não, eu, na verdade, eu não soube administrar na época, porque eu tinha que morar no Rio. E aí eu não podia vir pra São Paulo. E aí o tempo todo mudavam as datas de gravação. E eu não tinha uma experiência a ponto de falar, posso bancar isso. Se não der certo, eu posso falar com a produção. Eu não queria errar. Falei, não vou chegar, meu primeira novela aqui, arrumando problema, porque eu tenho uma data.
E a cena do Rio não tava bem estruturada nessa época.
Não tava. Tanto é que eu fui até fazer improviso no Rio, que eu falei, bom, quando eu não tô fazendo a novela, eu queria estar no palco de algum jeito, fazer um pouco de improviso. Mas eu lembro que logo no final do ano, eu tava ensaiando uma peça, que daí isso eu já tinha avisado antes a produção que eu ia ter tais datas, né? Então não teria o problema. E eu fui ensaiar no Clube do Minhoca. Você lembra
peça
disso?
Do Zene. Uhum.
Do Zene. E eu lembro que você chegava lá e você falava assim pra mim, esse aqui é o nosso cantinho, é pra gente fazer isso mesmo, é pra gente ensaiar, é pra gente pôr nossas ideias, pra gente fazer criatividade, ter criação aqui. Então acho que além só de você juntar isso, você... fez uma coisa que fosse um canto mesmo, de humor, de ideias. Então vai ter a música, agora tem inclusive a banca, entende?
Sim, tem várias coisas, mas o principal sempre foi o show.
Sim, eu acho que quando você fala que foi muito instintivo, foi um instintivo baseado em experiência, né, Patrick? Então...
Sim.
Foi muito fácil, porque você já... Você
viu precisou, que dava pra fazer numa oficina.
Você não precisou listar o que daria certo, daria errado, porque
sim,
você já tinha aprendido aquilo.
De certa forma.
E outra coisa... Você respeita todo mundo que tá nessa mesa de falar que qualquer um faria. Você me respeita, Patrick.
Não é.
Você respeita todos nós, porque o que você fez lá é maravilhoso. O que você tá fazendo
não,
aqui é
cara,
maravilhoso.
É legal, mas também o que eu sempre falo, o lugar funciona porque... Eu lembro que quando eu abri lá, quando eu inventei essa viagem, tipo, eu pensei, os comediantes eu tenho certeza que eles vão vir uma vez. Uma vez eu tenho certeza que eles vêm. se eles vão vir a segunda vai depender da primeira, tá ligado? Se eu fizer um negócio que eu... E é por isso que eu não fiquei pedindo opinião pra ninguém. Por isso que eu não cheguei e fiquei... Eu levei o Nando só lá, quando ainda não tinha nada, e o Nando olhou e falou que era uma merda.
Oh, posso falar um aqui que foi muito engraçado? A gente foi fazer um show em Goiânia, eu, Marcos William e um pessoal muito divertido lá em Goiânia. E aí, indo pra Goiânia, primeiro os meninos fizeram um show no shopping, na Aparecida Shopping, sei lá, não sei o nome do shopping. E aí, sabe esse... tinha um palco no meio do shopping...
Nossa, show em shopping.
E sabe quando.
Show em shopping, ele é um perrengue por si só.
Essa frase que show em shopping não deveria estar na mesma frase.
Olha isso. Show em shopping. Ainda bem que eu não fui fazer esse dia, eu só ia fazer o outro seguido. Isso eu não tava fazendo.
Você foi lá rir dos amiguinhos.
Fui, que era a minha galera de Brasília,
gente,
e nós fomos
juntos. Muita safadeza, né?
Mas eu tinha feito antes, uma semana antes eu tinha feito esse show. Só que nesse dia, sabe o Burger King, quando a fila do Burger King tá de costas pra tu?
Fazendo show.
E era a maior fila do shopping.
Nossa, mano, o palco 360, assim, todos os lados estavam de costas pra tu, porque a loja tava assim, sabe? Mano, foi um... Aí saímos desse show, zero, assim,
show
zero.
Show em shopping, né?
Show em shopping, todo mundo triste.
Nossa, muito. Vocês não têm noção. A gente sai muito triste, né? Não sai arrasado.
E show em metrô. Nossa. E show no metrô.
No metrô?
No metrô.
Show em metrô.
Show no metrô. Quando tinha aquele show...
Peraí, deixa eu terminar aqui que eu quero essa história completa.
Você vende espremedor de alho?
Puta que pariu.
Aí, saindo desse show, indo pra outro show, que era um bar mexicano, de rodízio mexicano. Olha onde a gente se mete.
Mas vocês também só arrumavam as peças.
Eu só topo, eu só vou. E aí, teve um tiroteio em Goiânia. O Max na frente, eu, o Magno atrás. O Max para o carro e fala: tiroteio, os policiais, os gordão, passando os policiais atrás dos bandidos. O Max falou: gente, desce do carro e se abaixa. A gente, mano, que ideia de ridículo.
Mas Max não é o Rodrigo, né?
Não, é o Max William.
Desculpa, é Max William.
Parecer Marcos isso. Ele. O Rodrigo jamais faria, vamos descer e se abaixar.
Desce do carro. Mano, vamos cagar dentro de se proteger. Não, eu sou, fiz curso de segurança, sei o que eu tô fazendo. Desce do carro. Ninguém desceu do carro.
Desce do carro. Mas eu jamais seria. Ele não assistiu Mulheres Apaixonadas, não? Aquela menina. Não teve a mãe da Salete que morreu tomando tiro, porque saiu do carro.
Saiu do carro. Só tem que ter referência, né? Engraçado, não preciso falar disso.
Era Bruno Marquezine, gente.
A mãe da Salete, eu assistia.
Aí o nosso dia
tava... Não era Bruno Marquezine.
Desculpa,
era Bruno Marquezine.
Que depois que teve que criar foi o Tony Ramos. Desculpa. Tá bom, parei.
O nosso dia tava bom, tiroteio indo pro show, tá todo mundo já traumatizado. Chegamos no show, mano. É um rodízio de comida mexicana e os moleques estavam fazendo no show e passava um moleque de... Sabe esses tênis de rodinha? Ele passava deslizando na frente do palco assim, ó.
A patinadora do Carrefour passando no meio do show.
Era esse moleque. E ele vinha pegando em bala assim, ó. E a mãe dele nada e tal. Aí teve um moleque lá que fez uma piada machista, umas feministas que tava comemorando aniversário, gritaram assim, você não entende, nasceu machista! E ficou um climaço no show. Meu resumindo, Deus, não tive que fazer o show, a mulher do Baquis encerra antes, fui pra casa.
Mas daí nesse caso não foi nem produção, né? Foi com o humorista mesmo o problema.
Caraca! E bebida, né? Que a bebida é um dos grandes problemas da produção. Quando tem tipo open bar. Isso aqui, inclusive, a minha acabou aqui, ó. Mas eu aconselharia a produção não me dar mais, porque senão a gente não vai terminar esse negócio hoje. Não, deixa eu só abrir um parênteses, porque a Pri falou que fez show em metrô. Eu já fiz um show num bar... Isso lá no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era assim, o campeão, a gente arrumava o show.
Boa produção do Rio.
O Rio de Janeiro é brabo, o Rio de Janeiro tem história.
Tinha um show que a gente fazia, que era num bar, e as mesas do bar ficavam na calçada. Só que eram muitas mesas, e pouca calçada. E aí tem um momento que eles, parte das mesas ficaram na calçada do outro lado da rua.
Mentira!
E passava carro na rua.
Não é possível.
Então assim, a gente seguia o show quando passava carro. Mas, entretanto, quando passava ônibus... A gente tinha que parar o set no meio.
Ah, tô ligado, já fiz assim também.
Esperar o ônibus passar, aí a gente transformava em piada, brincar. Teve hora que engarrafou, o ônibus ficou parado, a gente ficou falando com as pessoas de dentro do ônibus. Gente, eu vou contar piada pra vocês passam adiante pra galera que
pra
tá lá atrás.
Pra onde vocês estão indo?
Nossa, assim, foi uma das experiências mais desafiadoras da minha vida, inclusive.
Como é que foi o show no metrô?
Não, eu queria antes do show do metrô, guarda o show do metrô. Pega aqui que ele é muito interessante. O show do metrô é muito importante. Mas eu queria registrar uma parada que eu já falei de você algumas vezes, que você tem no seu canal de YouTube um trechinho que é muito importante pra produção, que é um trechinho que você postou do Guardians Comedy Club, que é o Comedy Club de Goiânia.
Sim.
Uhum. E aí ele postou, você postou um documentário, na real, né?
Foi o primeiro show depois que reabriram as coisas.
Boa.
A primeira fase do Covid, aí reabriu, eu fiz um pequeno doc dessa minha volta.
Boa. E aí, no meio disso, eu não sei se no meio disso, se é um trecho ou se não tem nada a ver um com o outro.
Não, tá lá completo, tá lá. No coisa. Aí agora eu fiz só um trechinho e cortei pro canal.
Que é, beleza. Que esse trechinho é uma galera que entra no Comedy Club e, tipo, tá extremamente bêbada. E essa galera, ele tem um... Eu não sei como você filmou aquilo, mas fala um pouquinho sobre isso. É, tem os caras entrando no Comedy Club já bêbados. E aí ele mostrando, cara, ó, o cara tá bêbado. Ele tá entrando no Comedy Club bêbado. Então, olha o que ele faz durante o show. Então, isso é muito importante, porque a galera não tá acostumada, tá ligado?
Eu vou procurar que eu quero divulgar isso. Porque
divulga?
Para as pessoas realmente... poderem... Por favor, né?
Por favor.
As pessoas pedem a linha, né?
É, na bebida faz isso.
Mas às vezes o bar, por exemplo, eu fiz um show quarta-feira agora. E o bar, que é um bar que a gente ama, inclusive, e tal, ele tem de quarta-feira um double caipirinha, por exemplo. Que é uma política do bar, só que acabou entrando show de stand-up no dia da double drinks.
Ah, foi aquele nosso lá?
É, o Denison tava. Pô, ah, os cara...
eu te chamei.
Ei, você que me chamou.
Eu falei o que pra você quando eu te chamei, você lembra?
Boa sorte. Tanto que quando eu fazia olhar pra vocês, eu falei, você tem razão, querido.
Mas é muito sério isso, cara. Bebida e show de stand-up, claro que não vai rolar. Mas não, por que, que você teve... Tipo, você viu aquela cena do... Como é que foi? Fala um pouquinho.
Vi. É importante, cara. Era porque era a volta, era um doc, eram três sessões. Aí eu tava filmando as três, filmando material novo. Pra no final melhorar esse material. Só que na segunda sessão, tava uma galera muito bem. Eles foram a galera comemorar um aniversário lá. Então tinha, tipo, 12 pessoas, assim. E as pessoas da primeira saindo, eles na fila da segunda, eles já estavam tumultuando, gritando, tipo... Sabe esses negócios? Aí eu falei pro menino
como,
que tava...
Como
mano, já tipo, grito de torcida,
eu
assim,
eu visualizei,
tá,
a galera aterrorizando uma fila com esse grito.
Mas eles estavam... Aí a galera do Guardians lá, eles estavam... Gente, bota máscara e tal, mas eles estavam muito animados, assim. Segunda sessão, mais à noite, tá? E aí... E teve uma hora que eu falei assim pro cara, o moleque que tava filmando pra mim, eu falei assim, mano, ó, pega a câmera e filma eles lá, porque isso vai entrar, porque é tudo real.
Mas você que viu que eles estavam lá fora e que podia ser um rolê?
Foi eu que vi. Massa. Eu falei, mano, filma lá a cara deles, lá tudo. Eu não mostrei a cara.
Aquele humorista que já sabe que vai ter que encarar daqui a alguns minutos.
Nossa, eu era o primeiro, né, que eram três, fazendo a abertura, eu era o primeiro, era no show do Nil. Aí eu fui, eu tive que explicar tudo. E aí, como tinha que fazer o distanciamento das mesas com eles, então eles estavam comandando quatro meses. Então o daqui gritava com o daqui.
Ah, você misericórdia. Entendeu?
Tipo assim, Leonardo, tu que é, pô?
Você.
Aí o Leonardo, essa piada
falando
de você, hein?
Não é possível.
Mas você sabe
tá,
que assim...
Tá no vídeo, hein? Bêbados atrapalham o show.
E eu acho que assim, a pessoa tá bêbada... É muito legal essa animação. Mostra o quanto eles querem estar ali, o quanto eles querem zoar. O foda é quando perde a linha. É uma linha tênue disso, da pessoa tá bêbada, tá rindo pra caralho, tá se divertindo. E a pessoa começar a atrapalhar o show. Uhum. Porque às vezes fica comentando. É legal quando comenta, porque tá gostando e tal. E é bom deixar claro isso. Que o problema não é você ir beber e você tá animado. Isso é
comentar,
maravilhoso.
Comentar, interagir, isso é ótimo.
É ótimo, mas às vezes a pessoa perde a linha. E começa a atrapalhar. O humorista não consegue complementar. As outras pessoas começam a se incomodar, porque tá falando junto com o humorista, né?
Tem um vídeo do Thiago Ventura que ele... Nossa, tem um cara que tá... Inclusive, o vídeo gravado aqui no Minhoca, que é um espaço pequeno, né? Tá funcionando
nossa,
agora.
Nossa, esse dia foi comentado com todo mundo da comédia.
Foi mesmo.
Nossa, que o cara tava muito alterado, velho. E ele tava na primeira fila.
Dormindo,
era muito perto. Não, ele só parou de atrapalhar porque ele dormiu. Ele tava bêbado
ele
num
dormiu,
ponto de dormir
cara.
Durante o show.
Exatamente.
Então ele zoou. Depois ele pá, apagou. Quando ele
foi
apagou,
um alívio.
Oi, tem um negócio desse show de Goiânia que, tipo assim, eles estavam meio em grupo de amigos, casal, não sei o que era. Então os caras, eles queriam se achar pras minas.
É, exatamente.
Então quando tem alguém mais engraçado, vamos dizer assim, no palco, eles ficam acuados, eles querem ser mais engraçados. Então eles queriam ser mais engraçado que todo mundo, assim.
Ah,
sabe?
Que eles estavam pagando pra
tudo
ver.
Tava tudo errado.
E isso é foda, porque falando em produção, nesse tem alguns determinados casos, o Gui já passou muito por isso, porque eu já vi o Gui ter que interferir, que é justamente isso. A pessoa tá trabalhando tanto que a produção tem que chegar e dar um toque. Tipo assim, meu amigo, tá passando, você precisa dar uma segurada na onda, porque tá atrapalhando o show de pessoas que querem ver,
né?
Eu
acho essa pessoa fundamental no show de stand-up, principalmente em bar. É a pessoa fundamental, de verdade, assim, tipo,
pra
muito importante.
Essa situação.
A pessoa que chega pra falar, ô, seu merda, tá atrapalhando. Você,
sai,
é
você.
É muito complicado pra gente falar isso, né? E a gente no, né, palco falar, ficar um climão, não sei o que, você reclamar, você chamar a atenção. Então, quando tem uma pessoa no show, no bar, que tá ligado nisso e que sabe como fazer, né? Porque não adianta também o cara chegar e criar uma confusão maior do que aquela ali. É, bah, então. Tem que ter a pessoa com feeling pra chegar lá e fazer.
Cara, e é muito interessante isso, porque às vezes não dá, não tem como não criar o climão, porque o cara já tá tão bêbado que ele acha que você tá enfrentando ele. E aí o cara cria o climão, porque você foi lá e falou, irmão, para de atrapalhar o show. E outra, a partir do momento que o cara bebe, sei lá, três cervejas, três long neck dessa aqui, ele já começa a atrapalhar em um nível que ele já não tem mais aquela reação de falar, caralho, eu tô atrapalhando.
Ah, três pra ele é
só engraçado.
Eu já chego aqui, ó.
Três ou...
Vai calar a boca, pá! Eu, aqui, ó, banho de sangue. E quem fizer barulho vai ser esse o fim aqui. Alguém te desse conta.
E aí, pra esse cara, já é só engraçado. Então, tipo, se eu chego e falo com ele, ele já fala, beleza, daqui 2 minutos você tá atrapalhando de novo. Tá atrapalhando de novo. Aí você tem que ser mais rígido ainda.
Não, e o humorista
aí
é um ainda.
Eu agora, é bom porque com aquele vídeo agora eu já tenho a fala pronta pra chegar. Vai calar a boca, não, puta!
Pfizer.
É, sou eu mesmo, a Pfizer. Tá passado.
Pfizer. Mas é foda isso, porque assim, o humorista também, quando a pessoa tá... Que nem a gente passou agora, quarta-feira. É, não sei qual, quando vai pro ar. Aí todo mundo já falou com o cara. Todo humorista que passou pelo palco já deu um toque, já deu um toque, já deu um toque.
Mas aquele era doidinho, pô. Ele comia caco de vidro e mostrava.
Hã?
Não lá no show, mas ele era esses doidos. Sabe esses doidos que comem caco de vidro e mostra assim?
Não sei, não. Não sei.
Não, ele
assim,
era
não tem nada na minha boca assim. Pra caralho, tu é doido mesmo. Ele é, pô, como caco de vidro.
Não ele sei, era não. Muito doido, esse menino. Tanto que o alívio foi... eu lembro até que quando o Alisson Castro entrou, que o cara foi no banheiro, ele vamos fazer rapidinho antes que ele volte.
Meu Deus. E essa galera é normalmente a galera que quando você fala, o cara acha legal, porque você tá falando o nome dele. Então, beleza. Ó, vou fazer de novo, porque ele vai falar meu nome de novo.
Ah,
então, isso é um climão, né, cara? Então, por isso que eu queria, antes da história do metrô, que a gente vai voltar agora, era só pra falar isso, que esse vídeo seu, ele é muito importante pra nós, produtores, porque ele mostra o que a gente fala aqui, só que você vendo.
Caralho, toma!
Toma aí, ó. Porra,
só...
Desculpa.
Não, ajustado no... Deu, né? O maluco tá com trapézio...
Isso é porque eu não bati com o meu cotovelo.
Não, era uma história muito rápida, na verdade. Não tem nada demais. Já é por ela,
rápida,
já.
Que nem a linha 9.
Que era um festival que tava tendo de humor. Vocês devem ter passado por isso. Era um festival. E aí eram vários pontos de comédia e monólogos. Lembra disso? Que eram em vários pontos do metrô. E era uma coisa absurda, que era a gente chegando, gente saindo, e você lá, você tá vindo pra onde? Vai pra onde?
Não,
arrecadando pessoas, a pessoa pega piada
e ideia erradona.
Uma ideia errada. E aí, na frente, tinha um cara tocando violão.
Claramente,
muita ganância.
Claramente, uma ideia onde faltou alguém experiente em produção de show de stand-up pra olhar
não,
e dizer.
Não.
Sabe de onde vem essa ideia? O Jim Fallon tem uma parada que ele faz no metrô com pessoas cantando. Possivelmente o cara viu e falou assim, stand-up pode ser isso aí.
E se a gente fizer?
E se?
Eu acho que é mais lavagem de dinheiro mesmo. Tem que soltar dinheiro e aí faz o quê? O que que tem? O que a galera faz?
Pessoal, então a gente vai mudar de assunto agora.
Cara, acho que
a produção no Brasil é muito jovem. O stand-up já é muito jovem. A produção, então, nem se fala. Não existem produtores tão profissionais hoje. Não, claro que existem, mas são mínimos os produtores. Tem muito isso de o cara falar assim, ó, gostei daquele menino ali fazendo esse negócio de rir. Vou trazer ele aqui pro meu povo. É essa grande maioria
pra
dos
minha hamburgueria.
Projetos que começam. Eu falo que qualquer show que começa, que termina com IA, não vai não, irmão. Hamburgueria, temaqueria, aquele negócio do narguileria lá.
É, tabacaria, né?
Não precisamos fazer show.
Tabacaria.
Desculpa se você tem um estabelecimento assim.
Mas eu acho que...
Eu faria em troca de uma comida.
Essa experiência com produção treina até o comediante a estar mais ligado nesse tipo de situação. Quando o cara vê, muito bom seu show, vou trazer pra cá. Aí você chega lá no lugar, você vê, então, olha, vai precisar disso. O cara fica, mas peraí, precisa de tudo isso? Achava que era só...
Artista escrotão.
Tinha um microfone aqui, a minha sobrinha tem um caixa de som, ia colocar aqui, ia plugar o microfone.
Eu acho que tem nível também de artista, sabe? Do tipo assim, acho que quando você às vezes tá num nível, que você vai fazer 3 sessões, não sei o quê, você quer um camarim que tem alguma coisa pra te dar uma fortalecida, né? Agora, por exemplo, né, você tá começando também a chegar cheio de exigência, fica
meio
estranho.
Você tá começando, você vai se ferrar mesmo.
Você chegar lá...
Mas é o que você falou. Existe uma diferença entre exigência e básico, né?
É, a água. Então, a água eu acho que é muito básico, sabe? É o mínimo. Você vai na minha casa, eu vou te oferecer uma água. É uma coisa meio básica.
Mas tem cerveja.
É, a cerveja já vai indo pros seus patamares.
Não, mas... As pessoas confiam no nosso trabalho, né? Quem comprou o nosso e-book, participou do nosso workshop, fala: meu, eu não encontro isso de maneira nenhuma. Então, tudo que a gente cria foi. Foram nessas lacunas, assim. Então, eu sou super orgulhosa do nosso trabalho. Sério,
eu também
verdade.
Sou super orgulhosa. Principalmente quando a pessoa fala, nossa, eu tô achando que tá muito barato pela quantidade de coisa que vocês oferecem. E aí eu fico, tipo, mesmo?
Nem
eu tô lisonjeada.
É, porque isso foi uma coisa foda também.
Dobra, então.
Que é o rolê de a gente começar a criar produtos que não existiam e coisas que nunca foram feitas. A gente começou com o documentário. Em que a gente reuniu produtores do Brasil todo. Tinha gente de todos os estados do Brasil. Falando sobre quanto...
Deixamos fora.
Ainda tinha uma galera do exterior ainda.
Tinha uma galera
Nossa,
gringa.
Foi doideira aquilo.
Com vários formatos de imagem diferentes.
O Mauro editou
áudio
tudo.
E tudo.
Qualidades.
Qualidade, mas...
Porque esse documentário, ele foi feito no momento em que a pandemia... Era aquele momento em que ninguém saía de casa mesmo, assim.
E aquela incerteza ainda, né?
Tudo incerto.
Porque... Agora a gente já sabe, a gente vai ficar em casa, vai ficar uns 30 dias, daí vai abrir, vai fechar, tudo isso. Mas no começo a gente falava, meu, vamos ficar aqui trancado pra sempre,
é,
pra sair a vacina.
Morrer, né?
E bizarro.
É, foi. E aí nesse momento aí a gente criou o primeiro produto, assim, que foi o documentário, que foi assustador a recepção das pessoas. Foi um trabalho gigantesco, que foram 55 humoristas, produtores?
Ah, boa pergunta.
É, era mais de 50, era mais de 50.
Eu acho que é 52.
Enfim, era um pouco mais de 50. Aí era isso, qualidade de vídeos e áudio diferentes, porque não tinha como gravá-los, eles tinham que se autogravar. Mas a minha ideia com o documentário foi mostrar que o produtor estava mais fodido ainda do que o artista que estava fazendo live, que estava tentando se virar, que estava criando coisa nova. Mas o produtor, ele estava completamente fodido. A gente conseguiu mostrar isso e a recepção foi maravilhosa, assim. Tem muita gente aqui que assistiu e aí foi o primeiro produto que a gente fez. Esse foi o start, o pontapé.
É, foi o número um. Mas eu acho que o primeiro produto de verdade é que a gente não cobra pelo acesso ao nosso Instagram.
É.
Sim.
Mas se, ó, você quer ser humorista, quer ser produtor, meu, passa lá no nosso Instagram, porque tem muito conteúdo de valor.
Sim.
Grátis. Né? Então, acho que esse é o nosso primeiro produto, a gente distribuiu gratuitamente. É os nossos posts diários.
É, o Instagram antes que o documentário.
Antes do documentário, é verdade, verdade. Aí, beleza. Aí a gente passou pelo documentário e depois vieram os workshops, não foi? A sequência foram os workshops.
Foi.
Foi em janeiro?
Foi em dezembro o primeiro. Dezembro. Nós fizemos dois workshops, um em dezembro e um em janeiro.
Isso.
É, que foram workshops de produção de. É, eu chamava. É um nome muito ruim. Workshop de produção de comédia stand-up em bares.
A gente tá muito bom com nome.
É, então.
Ah, Benê, tem que melhorar os nomes.
A gente não é muito bom pra dar nome. Na verdade, assim, a gente pensa na ideia tão. Meu Deus, que ideia mara! Daí a gente chega. Tá tudo pronto. Qual vai ser o nome? Ah, vamos pôr livro comentado de 20 técnicas, punchline. Tipo, fica um nome gigantesco.
Não fazer uma sigla.
Uma coisa nada comercial, assim, né?
Mas do documentário, de quem é o nome? Porque o nome do documentário é bonzão. Produzindo vídeos. É do Abner, né?
Esses nomes, títulos bons...
É sempre do Abner. O do Novos em Folha também é um nome do Abner.
É, o nome Novos em Folha vem do Abner.
Só os pais dele que não deram um nome bom.
Aí ele ficou tão irritado, dele, que
ele
não
tá aqui. Ele tá sendo muito mencionado, vou parar de falar dele.
É verdade, ainda temos que falar do Novos em Folha. O Novos em Folha a gente criou, na verdade, antes disso, em 2019.
Em janeiro.
Não, em 2020, é verdade.
Foi
2020.
Tudo criado antes, gente, vamos embora.
Só que o Novos em Folha, ele já era meio que a gente pensando sobre esse lance da cena da comédia.
Sim.
A gente criou um projeto onde são 12 humoristas hoje, mas antes eram 20 humoristas, que são... excelentes humoristas, o show é muito bom, mas não são conhecidos do grande público. Então não são humoristas que levam ainda público para os shows. Aí a gente foi reuniu todos eles e todos os shows do Novos em Folha desde então são shows maravilhosos, são shows altos o tempo inteiro, risado o tempo inteiro. Inclusive aqui no YouTube tem um monte de vídeos só do Novos em Folha. E foi daí. E aí surgiu o Novos em Folha para preencher essa lacuna de para esses humoristas que estão começando, para os produtores começarem a pensar nesses humoristas, e aí o workshop formou produtores, e esses produtores já começaram a usar os artistas do Novos em Folha, e aí a roda girou.
E a Tati veio com a ideia maravilhosa da gente criar o e-book das técnicas, né? Reunir tudo num e-book e complementar.
E vender.
E começar a ter um dinheiro.
E enfim, depois de um ano, a gente começar a ganhar dinheiro com isso. Então, tipo, é um valor muito baixo, mas ele é riquíssimo. Assim, o conteúdo é riquíssimo. É muito bom.
A grande intenção do e-book é ser a porta de entrada para nossos outros produtos digitais. Então, a gente usou ele, né, desde... para testar plataformas, maneiras, os leads, os e-mails, né? Tudo que a gente queria testar para poder melhorar para um próximo produto digital, né? Até agora já voltou a venda do e-book, né? Que ela tava fechada, agora dia 1º vai voltou, que não vai ser dia 1º esse, né?
Vai depois.
É, então.
Nesse momento, agora já tá vendendo de novo.
Já tá vendendo.
Tá indo bem, compra lá, compra.
Compra lá antes que a gente tire do ar.
Arrasta pra cima, não. Clica no card, clica na descrição.
Aqui.
E por fim, o Mauro veio com uma sugestão de que a gente começasse a criar conteúdos, não só... pro Instagram, que foi onde a gente começou, de
nosso
fato, onde a gente é forte hoje, né?
Uhum.
E com isso a gente começou a criar conteúdos para todas as plataformas. Então a gente tem agora esse podcast que tá rolando.
Somente no YouTube.
No YouTube.
Ah, não, podcast e em todas as streamings.
É, um conteúdo específico todo domingo, terça e quinta no YouTube. Um conteúdo diário no Instagram. Então a gente tá em todas as plataformas. Caralho, a gente é foda mesmo.
E é engraçado que a gente sempre fala isso pra humorista, que cada plataforma tem seu público, né? Seu público-alvo. E a gente não fazia isso no nosso, né? A gente sempre fazia pelo humorista. E aí foi sempre eu e o Guilherme conversando pra caralho. E a gente falou, por que a gente não faz pra gente, assim? O que tá faltando, né? E aí, junta com todo mundo, a gente coloca no nosso grupo... que tem as cabeças, e aí é um brainstorm incrível e tudo acontece.
Tá bom.
Eu tô muito por dentro de tudo, assim, né? Das coisas que tá acontecendo. E eu já fiz produção com peça e tudo mais. E é horrível, assim, sabe? Tipo.
É ruim.
É difícil, é complicado. Tipo, funcionava, mas. Sabe? E assim. Então, tipo assim, vendo hoje as coisas, tipo. Pô, eu tô envolvido em ir pra algumas filmagens de shows. Tô envolvido na criação do conteúdo. Eu tô fazendo a criação de conteúdo, eu também vejo os conteúdos que são postados. Então, eu sei o que tá rolando, assim. Então, tipo, eu vejo e aprendo muita coisa, assim, que eu falo... Pô, nossa, ainda bem que passou aquela fase, porque é difícil, é complicada, sabe?
Dá vontade de desistir, assim.
É, mas é assim mesmo.
A maioria das vezes, né? Dá vontade de desistir.
Sempre tem, né? Um pecar, eu sou o outro, mas a gente segue, né? A gente vai sempre seguir.
Você chega no hotel e fala, por quê? Por que que eu tô fazendo isso?
É isso.
Eu só encaro a parte boa, eu nunca vou viajar com vocês, né? Ai, meu Deus, isso é ruim.
Aí você vai pra algum show, filmar lá e tá tudo errado no show. Gente chuta no tripé.
Gente
falando no celular.
Gente falando no celular. Gente encarando você.
Não, tem uma coisa que todo comediante odeia, que eu já me liguei. É, liquidificador, batido e suco. Gente, se eu tenho um comedy, não venda suco, a não ser de latinha. Sério.
Isso. Viu, gente?
Nenhum comediante vai querer fazer show no seu comedy se você tiver um liquidificador.
E deixa um espaço para o cara filmar, por favor.
Dá
um espacinho atrás ali, deixa um
gente,
espacinho.
Gente, se você é um comedy, não seja a bebida seu principal produto. O principal produto é sempre humorista. Por favor, não fique embebedando pessoas para shows de humor. Isso não é legal.
Muito complexo, né? É muito complexo. Ó, me fala uma coisa.
A gente vai fazer... Vamos fazer, assim, 10 coisas que você não pode ter no seu comedy. Sério, eu só não vou anotar agora. Eu só não vou anotar agora, porque realmente eu tô sem o celular.
Boa.
Vou anotar. E essa era a minha próxima pergunta, não. Mas uma próxima coisa pra gente discutir. Como funciona esse nosso brainstorm? E vocês acabaram de ver ele acontecendo. É exatamente assim. Não existe existe, a gente não tem nada e a gente vai fazendo.
E aí a gente anota a ideia e depois a gente conversa sobre isso em mais uma reunião que poderia ser um e-mail, mas ela dura 2 horas.
Mas é bem gostoso a gente ficar conversando, até porque a gente traz muitas coisas do dia a dia, o Abner sempre traz alguma coisa pra gente comentar e falar, então fica bem, bem gostoso de produzir assim. E também muito do que o pessoal manda, né? A gente lê todas as mensagens, as caixinhas.
Uma questão de monitoramento tudo. E saque, ó. Maravilhoso.
Não pode mandar oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? E aí, quer comprar um e-book?
É isso. E é muito engraçado mesmo, porque é realmente isso que aconteceu rapidão aqui. A gente começa a conversar e do nada surge um aqui, aí beleza, a gente anota. Ah, vamos falar sobre isso aqui. E vai surgindo ideias, a gente sai da reunião com 18 mil ideias, assim.
18 mil ideias, daí tem que olhar analytics, separar tudo, ver que dia é melhor o quê.
É impressionante isso, porque depois que a gente começou a trabalhar com conteúdo, tudo que eu assisto de comédia, tipo, algum podcast que eu ouço que tem alguém de comédia, eu sempre faço alguma anotação de uma dúvida que eu tive, que pode ser uma dúvida que geral tem, assim, sabe? E o mesmo que eu assisto, o Mauro ou a Tati pode assistir, e eles têm uma dúvida diferente. Então, é muito, tipo, é muito amplo, né, o que a gente consegue atingir e alcançar. Muito bom. Nossa, falei bonito, né?
Nossa, eu fiquei até sem reação.
Olha, gente, eu gaguejo, desculpa. Mauro, me deixa bonita.
Vitor Camejo, qual foi o seu pior problema com produção? Qual foi aquele que, meu Deus do céu, isso aqui não podia ter acontecido? Me conta.
Ih, rapaz, acho que o pior problema com produção que eu já tive na minha vida foi... Nossa, já tive tantos, cara. Tá difícil escolher. Eu tenho tanto caos incrível na minha vida de produção. Acho que a pior produção foi a produção em Bauru, que eu fiquei lá e quem fazia a produção era um comediante conhecido, e que eu fiquei na casa dele, que parecia um cativeiro. Fiquei trancado, o maluco vazou pra uma festa de aniversário e me largou sozinho o dia inteiro, a casa não tinha energia elétrica.
Eita, porra.
E eu fiquei num quarto sem energia elétrica, não podia tomar banho.
E
nada.
O maluco
chegou na hora do show meio bêbado e ele tava num churras ali, numa galera parceira dele.
3 ingressos vendidos.
Era isso.
Nem pra te levar aí, na porra do show.
Não, e quando chegou.
Nem levou.
Não levou. E quando chegou.
Vai de Uber aí.
Quando ele chegou bêbado, ele falou pra mim que a minha volta não existia ainda, que ele ia comprar a minha passagem de volta e só tinha ônibus normal, não tinha mais leito, não tinha mais nada. Em Bauru são 6 horas de viagem.
Olha que gostoso.
Num convencionalzão do lado do banheiro.
É, aí eu fiz a maior cagada do universo, ele arrumou um leito pra mim ali em um lugar. E era, e ele não queria pagar a diferença era tipo, sei lá, R$50 ou R$100, sei lá, e ele tipo não queria pagar. Então, mas foi essa, mas tipo, já tive várias, várias experiências horrorosas já com produção, assim, que... Já tive dono de bar que assassinou o outro.
Caralho!
Temos um novo meu nível em relação a problemas desse programa.
Peaky Blinders.
Já passei muita merda, já,
cara. Meu Deus.
E os senhores, como é que estão aí nesse rolê aí?
Cara, eu também tive muita, muita. Eu lembro de uma, tipo, iniciozão mesmo de... Sabe aquele inicião que tu aceita qualquer show sem ganhar cachê, só pra divulgar? Vamos.
Semana passada.
Opa. E aí eu nem fazia stand-up, fazia personagem. Aí fui pra fazer
achei
show
essa no... indireta por comentando histórias aí, um pouco meio...
Acho agressivo.
Eu fui fazer um show numa festa de cosplay.
Não foi.
Ah, eu já fiz também. Eu fiz
já
também.
Não fez.
Já também, já. Eu fiz Anime Friends, cara.
Tu nunca participou de um... Tu nunca produziu um show da plateia Tarrugal... Chun-Li, eu já, porra.
Orochi.
Que maravilhoso.
Shiryu, tava me assistindo.
Que maravilhoso.
Eu fiz Anime Friends também já. Show de galera de anime. Eu lá fazendo stand-up. Eu era o único sem fantasia, era eu.
Caralho.
Tava no pau.
Nossa, todo mundo vestido. Todo mundo vestido. Todo mundo.
Cheiro de CC, de adolescente.
Eu não sabia a hora que ia começar. Eu cheguei lá, cadê o cara? Não tava. Não sabia que horas ia começar. E aí tava tendo um outro evento que eu nem sabia que ia ter. Achei que era só o show. Aí no meio do negócio eu falei, bicho, eu levei minha família aí. Família, amigo, um monte. Tinha tipo umas 20 pessoas só que foram comigo.
Caralho.
Chegou lá só os videogames rolando, a galera jogando, tinha uns fliperamas assim, a galera jogando e nada. E eu falei, bicho, cadê o cara? E o produtor não tava lá. Caralho. E eu peguei minha bolsa e voltei pra casa sem fazer o show, sem ver ele. E foi a última vez que a gente se falou.
É, não,
até hoje. Claro, né? Foi o último dia. A última vez que eu falei com ele foi no mesmo dia, à tarde, até hoje.
Caralho. Não, eu já tive perrengue, deu a gente fazer um show em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Minas,
já
né?
Do Rio, é, já perto do Rio de Janeiro.
Perto do Rio, aqui. Isso, uhum. Para isso. Juiz de Fora. E aí, cara, eu... Tudo lá certo e tal, e era um produtor que eu tinha, e maluco enrolado, mentiroso demais, assim, e aí era um solo meu, e acho que eu pedi o aéreo, e nada do cara mandar, nada do cara mandar, nada do cara mandar, e aí quando foi tipo assim, na véspera, eu falei, ih, cara, foi uma dificuldade achar a passagem, a gente vai ter que ir pra BH e pegar o carro... Pra Juiz de Fora.
Uhum.
E dava tipo assim, 3 horas e meia.
Uhum. Eu falei, ah. Caralho, eu passei por um muito parecido.
Não, vai. Mas vamos lá. Era tipo assim, então vamos nessa, né? Aí cheguei lá, pegamos o coisa. E aí daqui a pouco a gente alugando o carro. Ele chegou pra mim e falou assim: Camilo, tem como alugar o carro no teu nome? Que meu cartão não tá passando. Passagem já comeu muito do limite do meu cartão.
Isso já, já é bom já.
Eu falei, ok, entendo, passagens são caras, a não ser que o cara tá passando da vida dele. Vamos lá, eu vou passar o aluguel do carro no meu nome aqui. Aí passei o aluguel do meu cartão. Daqui a pouco eu tô lá assinando os papéis da locadora do carro. E aí eu falei, ela falou assim, é pra devolver quando? E aí eu falei... Eu ia falar assim, não, vamos devolver amanhã. Uhum. Que a ideia era chegar em Juiz de Fora, dormir, acordar.
Sim.
E aí, quando eu ia falar, ele virou e falou assim, não, hoje à noite mesmo a gente já devolve. Eu falei, oi?
3 horas e meia.
Aí ele falou, não compensa nem ficar, a gente faz o show e já volta.
Caramba.
Eu falei, o quê, bicho? E assim, e a minha viagem já foi assim... São Paulo, Brasília, Brasília, Belo Horizonte.
Cara, maluco. Fez um triângulo no Brasil.
Fiz um triângulo. E não tinha lá passagem direta. Não sei o que ele comprou. Ele falou que era a única que tinha no Brasil.
Caralho.
Aparentemente não tinha, não existiam naquele... O show, o voo São Paulo BH não existia. Por algum motivo.
Não, quase não existem, né? Voos pra São Paulo BH,
é, né? São Paulo BH, dificuldade de você conseguir.
Esse circuito realmente é final tá com de falta rota. De demanda, né?
É, aí eu fiz o São Paulo, Brasília, Brasília. Eu cheguei morto. Vai pegar mais 3 horas e meia. E ele queria fazer o show e voltar 3 horas e meia de madrugada.
Cara, e possivelmente pra você chegar e ficar em algum lugar qualquer, que não seria um hotel, né? Porque
não,
o cara
era pra
não
ficar direto no aeroporto.
Aham. Uhum.
Então, porque ele não queria gastar com um hotel.
O maluco quer fazer tocaia no aeroporto.
É. E aí eu tive que transferir a passagem, foi uma merda. Fiquei puto, cheguei no hotel. É, como ele não tinha pensado nisso, quando a gente chegou no hotel... O show era num hotel, inclusive. Uhum. Quando a gente chegou no hotel, que era o lugar do show, ele não tinha falado com ninguém do hotel que ele queria. O pessoal do hotel tinha oferecido o quarto, ele falou que não queria.
Ué?
Nossa!
Porque ele queria voltar, porque ele queria fazer tipo um outro... Ele era meio louco por dinheiro, assim, saca? Então ele queria fazer a maior quantidade de eventos possível no menor espaço de tempo e foram-se os artistas dele, entendeu? Ele queria, sim, pegar e fazer.
Aí o cara se mete e fala, resumindo, você pagou o hotel, a locadora, o avião...
Não, aí o hotel ele arrumou, só que era assim, tava tendo um evento no hotel.
Então, nesse
assim,
hotel do show.
É, nesse
show.
Hotel. Então, uhum, tinha assim, tinha um quarto, que era o quarto reservado para pessoas com necessidade especial, que não podia alugar, mas depois eles estavam abrindo a exceção e iam me deixar ficar lá essa noite... Caraca. E era o quarto todo adaptado, tipo assim, o banheiro não tinha box pra cadeirante. Puts. Então, cada vez que eu tomava banho, eu tinha que pegar um rodo e limpar o banheiro inteiro. Cara, um inferno. Aí mandei o cara embora ali.
Uhum.
Mandei ele embora ali. E aí eu consegui transferir a passagem pra a passagem de manhã pra eu pelo menos poder dormir. E, cara, tipo, porra, eu tento não encher o saco com nada, assim. A minha única exigência é poder dormir um pouco, que seja, entendeu? Tipo, eu só, sim, quero... Porra, se tu conseguir me dar 5 horinhas pra eu dormir, cara, é só o que eu quero, tudo bem.
E é engraçado que tudo isso que vocês falaram aqui vem muito ao contrário do que a gente prega no curso de produção. Que o curso de produção a gente fala assim, cara, os maiores erros, eles estão nos detalhes. Tipo, você vai ver no erro de comédia, muito erro, que é assim, sei lá, falta pilha no microfone. Que é um detalhezinho, beleza, você esquece. Mas aqui vocês estão indo exatamente contra isso, né? Porque é o tamanho dos erros que os caras estão metendo em você.
É.
Então, tem a... Eu queria puxar essa. É, porque teve uma coisa que o Camejo contou uma vez, que eu falei, mano, essa história é muito maravilhosa. Então ela precisa estar em algum lugar. A história do evento que você teve que dar.
Que é com o mesmo produtor. Era essa história que eu ia falar.
Não, feliz.
Antes ou depois?
Por favor.
Não,
porque esse, qualquer esse coisa que evento... aconteceu, não teria uma próxima. foi
antes. E eu tive. Foi, não, eu dei. E a próxima foi essa.
Ah, eu acho que era um sinal de Deus.
Não, porque ele me ligou, falando assim, não, cara, pô, eu queria me redimir com você. Não sei do quê.
Aí Deus assim, liga e faz, eu já mostrei. Vai de novo.
Mano, isso é uma cena de The Office que acontece.
Cara, não, foi o dia mais The Office da minha vida.
Muito.
O Michael Scott, assim, cara, que eu... Teve um determinado ponto que eu deixei de ficar puto. Eu só comecei a achar lindo o que tava acontecendo, assim, saca? Porque foi do tipo assim, era um evento, ele falou, não, Camilo, mesma história, quero me redimir com
eu
você.
Eu achei que ia vir, eu comecei a ficar triste.
Não.
Ficou lindo.
Não, cara, tu vai me entender como comediante.
A se divertir, né?
Não, como comediante, eu falava assim, cara, isso aqui que tá acontecendo é lindo, é uma cena de The Office, eu tô vivendo. Uma das maiores séries de comédia de todos os tempos, isso aí é um privilégio estar aqui, entendeu? E aí, tipo, eu tava... Era a mesma história, como eu falei. Ligou, não, eu quero me redimir com você, não sei o que. Chegou um orçamento pra um evento. E eu indiquei você, eles aceitaram, querem você, que não sei do que, nananana, vamos fazer, tarará, eu vou. Ele não morava em São Paulo, vou pra São Paulo pra gente fazer esse evento, nananana. Tá bom. É, vai ser na São Paulo Expo. São Paulo Expo, pra quem não sabe, é um lugar imenso,
imenso
que tem aqui em São Paulo, que é um centro de convenções. Cheguei lá, era uma feira da Associação Brasileira de Profissionais de RH. Todo mundo do RH do Brasil tava lá. E aí eu cheguei lá, velho, o cara marcou tipo 5 da tarde. 5 da tarde vai começar o evento. Então tipo 4 e meia eu estava ali esperando ele. Eu tinha chegado às 4, 4 e meia tava na porta da entrada principal do evento. E nada do cara chegar. E eu ali falei, caralho, 4 e meia já, maluco. O cara não tá
terno,
aqui. Eu não tava de terno. Tava eu tava RH.
Paisana.
Né? Não, mas eu tava RH. Eu tava de blazer, camisa, blazer. E aí, daqui a pouco chega ele desesperado com mais uns dois caras do evento. Vamos, que tá na hora, vamos lá, não sei o que, não, corre, papapá. Vai pro credenciamento, não sei o que, a fila do caralho do credenciamento, assim. Não, passa ele na frente que tá na hora, não sei do que, e acha gritar, a galera gritando lá no rádio, não sei o que. E aí o produtor queria, porque queria ir atrás de mim. Uhum. Aí a organização do evento falou, não, você fica aqui na fila normal, porque a gente não pode passar todo mundo na frente. Então, vamos levar ele, a gente passa ele na frente, já credencia, mas você não pode passar, então você vai ficar na fila normal. Uhum. E aí o cara desesperado, não, mas não sei o que, não, tá. E já me arrancou, já botou a identificação no meu pescoço e a gente saiu andando. Aí no que eu tô andando no meio do pavilhão lá do centro de exposições, eu escuto o cara falar no rádio assim, tô com palestrante aqui, o palestrante chegou. Aí eu fiquei tipo, palestrante?
É o que todo comediante queria ouvir, né?
Opa! Aí eu, palestrante? Aí eu cutuquei o ombro do cara e falei, moço, me perdoa, mas você falou palestra? Aí o cara falou, é, tu não vai dar palestra? Eu falei, moço, que palestra? Eu sou comediante, eu vim fazer um show de comédia. Aí o cara, meu Deus do céu, vão me mandar embora. Puta que me pariu. Vamos me mandar embora, falaram que era palestra. Porra, falaram que era palestrante. Tu ia dar palestra pra gente. Não sei do que, não. Eu falei, cara, que palestra.
O cara perdeu o cara é desesperado. Por
Minha mulher tá grávida. E não sei, eu falei, não, bicho, te acalma. Vamos dar um jeito, que palestra é essa? Não, tu vai dar palestra. Ele falou que tu ia dar palestra. Aí eu falei, não, te acalma. Quanto tempo a gente tem pra gente ver essa palestra? Aí o cara falou, agora! Eu olhei, tinha tipo assim, 150 pessoas na frente de um telão, o púlpito ali pra eu falar, o outro cara já chegou e colocou um headset em mim, assim, microfone. Eu falei, mas eu não uso headset, mas como tu é palestrante, tu não usa headset? E eu falei, meu amigo, que palestra é essa? E aí ele falou, o produtor falou que você ia dar a palestra pra gente. E aí ele falou, como assim, você usa bastão? Eu falei, cara, me dá bastão, o microfone bastão que eu...
Desenrolo.
Aí o cara me deu o microfone bastão. Daqui a pouco ele apertou um botão e aí tava um PowerPoint da minha palestra, assim, ó. Vitor Camejo, quanto vale o seu tempo? E o título. E o produtor não só enganou aquelas pessoas falando que eu fazia palestra, como ele fez o PowerPoint da palestra, da cabeça
essa
dele.
Essa história tá no palco?
Não.
Pelo amor de Deus.
Não, não.
É engraçado que o cara não perde tempo comprando uma passagem, reservando um hotel, mas pra fazer um PowerPoint.
Não, e era pra se redimir.
Era, era. Ele tá pensando, eu consegui, dessa vez eu consegui.
Não, não, agora, não é possível agora que agora ele não vai gostar, pô. Até o PowerPoint eu fiz pra ele, eu acho que ele vai conseguir.
Não, era bonitinho.
Não, o PowerPoint era assim, fundo preto, letra branca.
O cara não se dedica nem nisso.
E aí, velho, eu olhei, era assim, cara, eu olhei o cara
quanto
com...
Mais um, né?
Aí um cara com o notebook assim, ó, olhou... E, cara, tinha tipo uns 15 slides, assim. E eu não sabia o que que vinha naqueles slides. Eu falei, claro, não, deixa só no título, deixa só no título ali. Quanto tempo tem? Não, tem que falar 45 minutos.
Meu Deus do céu.
Aí eu falei, caralho.
Sobrou assunto que você nunca tinha falado.
É, o tempo.
Cara, e tu fez isso pra ajudar o cara da empresa,
não,
tá
então, é nessa hora. Tu podia ser... Eu tava... Pelo cara pela que tava chorando.
Pela mulher
ali.
Grávida.
É, pela mãe dos filhos do cara ali.
Isso,
pela
família isso. Dele.
Boa, pô.
É um na fogueira corporativa.
É, corporativa. Lançou o solo na fogueira.
Alô, aí, Bruno Romano. Não precisa, irmão, se preparar tanto.
Cara, aí entrei. Entrei e comecei a falar. Aí, velho, tudo que vinha... Cara, eu comecei com tipo assim... O tempo é nosso bem mais precioso. Aí eu falei, cara, vou mandar todos os clichês que eu sei aqui. E aí, tipo, o meu estoque de clichês ia acabando durante o tempo, assim, entendeu? E eu comecei a falar. E ali na hora eu tentando enrolar, né? Tentando enrolar. E eu sei que assim, eu comecei falando o tempo é bem mais precioso, meu estoque de clichês foi acabando e eu terminei com... Então é isso, se organizem aí.
Só se organiza, cara.
Não tem segredo aí.
Eu, possivelmente, a pessoa mais desorganizada de todos os tempos. E aí, cara, eu tava... Assim, eu consegui, com muito esforço, fazer 25 minutos.
Caralho.
De 45 minutos. De 45. E aí, cara... E o pior de tudo é que, assim, eu estava num desespero. E, assim, foi lá pelo minuto 15 que eu olhei e falei, isso aqui é lindo. Eu sou o Michael Scott brasileiro.
Eu sou
e eu tô inventando coisas aqui. Eu não faço ideia de como eu vim parar aqui. Eu fui enganado. Essas pessoas estão sendo enganadas. Todo mundo está sendo enganado aqui. E aí, eu tô aqui, velho, tentando ver. E o que me deixou mais puto é que assim... Eu tava falando coisas inventadas literalmente na hora ali. E eu vou falar que das pessoas que estavam me vendo, 70%... Tava com uma cara do tipo assim, hã? O que que esse cara tá falando? O que que está acontecendo aqui? Só que o foda é que eu olhava, 30% das pessoas tava me olhando com uma cara, nossa, é isso mesmo. Sabe aquela cara? É isso?
Esse cara é um gênio.
Nossa,
era disso que eu precisava.
De 150 pessoas, uma influenciada por você até hoje.
Ela usa
isso na parede dela.
A pessoa repete as frases dele na cabeça, no banheiro.
Tem camisetas feitas em sua homenagem, Vida Camisa.
É isso. Não, e aí acabou o negócio, 25
minutos.
Cara,
eu tô muito curioso pra saber quando tu encontrou ele no final.
Então,
meu Deus.
Quando eu desci, cara, eu desci desesperado, pedindo desculpa de joelho pra todo mundo. E aí eu falei assim, velho, me perdoa, eu fui tão enganado quanto vocês aqui, eu não sabia, eu tentei fazer o melhor que eu pude. Não vou cobrar de vocês isso daqui, pelo amor de Deus, eu devolvo o dinheiro. Bom, que eu nem tinha recebido ainda, eu não recebi esse dinheiro ainda, se vocês pagaram alguma coisa, eu não sei, e eu nem quero. Pra mim, a gente encerra isso aqui agora. Fiquem, me perdoem, dou ingresso pra todo mundo, pra tudo que achou que quiser ir. Nananã, daqui a pouco vem o cara. Finalmente ele conseguiu fazer o credenciamento dele.
A palestra já acabou.
Quando ele chegou, eu já tinha saído do palco, já tinha lastrado o que ele tinha feito pra todo mundo. A galera da empresa estava muito puta com ele, assim. E quase saiu briga de mão dos caras.
E ele chegou falando o quê?
Ah, dando umas migué, não sei o quê, querendo me fugir do...
Não, mas ele me falou que era assim.
É, que era assim. Não. Eu falei, não, cara, você tá... eu desmenti na frente de todo mundo. E aí, cara, eu tava do tipo assim, cara, você nunca mais olha na minha cara, você nunca mais fala comigo, vai pra puta que te pariu. sei o quê. E eu morrendo de vergonha, pedindo desculpa pra
aí
todo
já
mundo.
Aí já saiu, já comprou uma passagem de avião.
A gente já tava de novo já... junto.
Não, não,
aí só teve mais um.
Aí teve ele... mais um só que ele foi se redimir, que era um show na praia.
Pros caranguejos.
Cara, mas esse cara, possivelmente, eu acho que outras pessoas que podem ter vindo aqui, eu não sei. Muita gente deve ter contado história com esse mesmo cara.
Ele ainda tá no mercado?
Não, ele virou... Pô, aí se eu falar qualquer coisa que ele virou, eles vão saber quem é.
Beleza, ele saiu
Persona
do mercado.
Persona não saiu do mercado de produção, mas está no entretenimento ainda. Entretenimento. É isso que eu vou dizer.
Excelente,
isso.
Excelente. Senhoras e senhores, daqui a pouco vai acabar tudo aqui. A gente precisa ter uma conversa particular.
Casa de Artistas apresenta...
Podcast.
O seu podcast de produção.